voltamos para o segundo bloco do Videocast Previ, em que a gente está falando sobre os desafios da longevidade, sobre a revolução da longevidade, como o professor já falou. E eu já vou começar perguntando para o Kalash novamente. Kalash, você vem falando muito sobre o envelhecimento produtivo. Então, o que é o básico para as pessoas envelhecerem bem hoje?
Hoje sempre. O que é o básico para você poder envelhecer bem? Primeiro, em saúde. Você pode envelhecer, mas se a sua saúde estiver abaixo de um certo nível, se você fica dependente, se você tem uma doença que é incurável, uma doença que poderia ter sido prevenida, mas que não foi, você não vai ter qualidade de vida e vai ser difícil você manter a produtividade. Eu até nem gosto muito da palavra produtivo, porque tem um aspecto meio materializado. Eu gosto mais da palavra ativo. Você continue a ser ativo na sociedade, no contexto onde você vive, dentro do seio da sua família, entre os seus amigos, na sua comunidade. Saúde vem em primeiro lugar. Mas cada vez mais, em que a gente está vivendo essa revolução da longevidade em paralelo a uma revolução da tecnologia, você vai ter que acumular conhecimentos. Aprender a aprender sempre. Até porque a durabilidade da informação ela está cada vez mais curta. Se eu tivesse parado de aprender quando eu me formei, vocês não estavam me gravando, né? Não teria muito para dizer, mudou tudo. Então você tem que aprender a aprender, e não é só para um profissional, não. Aquele mecânico de automóvel que aprendeu tudo há 25 anos, quando ele tinha 20, e não aprendeu eletrônica porque ninguém lhe ensinou e ele não teve a perspicácia de perceber que tinha que aprender também eletrônica. Ele hoje abre um capô de um carro elétrico, não entende nada. Perde o emprego. Vai ser difícil ele ter a tal da produtividade, até porque ele vai se considerar muito velho para voltar a ter um emprego com a mesma rentabilidade. Então, saúde e conhecimento são fundamentais. Depois tem outro terceiro pilar. E esse exige que a gente esteja ciente dos direitos que nós, pessoas idosas, temos para continuar a participar da sociedade. É participação. Mas num país onde reina a inequidade, você tem que pensar na outra ponta lá, o outro pilar, que é segurança, proteção. Você saber que vai ter um mínimo, um teto em cima da cabeça, dinheirinho no bolso para comprar alimento e pagar as contas. E, se necessário, comprar aquele medicamento que o SUS ainda não está podendo te dar. Eu lembro, Gabriel, que 83% das pessoas idosas no Brasil dependem do SUS para ter serviços de saúde. Então, são esses quatro eixos que garantem que a gente possa envelhecer de uma forma ativa. Se for produtiva, que tem um caráter financeiro, de capital, tanto melhor. Mas o que eu gostaria é de que as pessoas pudessem,
ativas,
com saúde, conhecimentos, isso, com direitos e com proteção, chegarem bem ao 100.
Bacana, bacana. Mudando a palavra, produtivo para ativo, né, Vitor? Vitor, pegando um gancho na resposta do Kalash, um dos pilares para ser ativo na velhice é o capital financeiro, né? Você comentou, o dinheiro no bolso. E que conversa diretamente com o propósito da Previ. Por isso eu pergunto para você, como a Previ pode contribuir para a qualidade de vida das pessoas na velhice? Acho que o nosso público de participantes, mas a sociedade em geral.
Eu começaria resgatando o papel da Previdência Complementar, né, que é o contexto no qual a Previ está inserida, né? A gente tem a função de manter, né, a qualidade de vida na velhice, né, e que essa qualidade ela seja a mais próxima possível, né, da situação que o participante tinha enquanto estava produzindo, estava em atividade, né? Trazendo um pouquinho, né, para o retrato dos nossos dois planos, nós temos dois planos patrocinados pelo Banco do Brasil, né, um mais maduro, com 95% da população já aposentada, e um outro plano mais jovem, chamado de Previ Futuro, que está em plena fase de acumulação, ele está no extremo oposto, né, com 95% da população em atividade, e aí é nesse plano que a gente tem mais latente a necessidade de educação financeira e previdenciária para que a gente possa ter um nível de reposição o mais próximo possível do nível de renda enquanto funcionário em atividade, né? Então esse é o pilar fundamental da previdência complementar, mas a gente pode tentar avançar, né, e pensar por que não ir além de pagar benefícios, né? Por que não pensar no cuidado integral do associado? Então foi nesse sentido que a Previ endereçou no planejamento estratégico um objetivo chamado Construir a Previ do Futuro, que é uma forma de endereçar iniciativas para pensar soluções previdenciárias que possam trazer bem-estar e acolhimento para os associados. Eu vou dar um exemplo. Em termos práticos, a Previ tem espaço para apoiar e estimular eventos que promovam a integração, reforcem o senso de pertencimento e propósito. A gente fala muito em família bebê e família Previ, né? Então faz todo sentido a gente, nesse contexto, fomentar, né, a integração e disseminar a prática da atividade física, né? Um estilo de vida ativo e saudável, né? A gente teve um exemplo recente de uma participação da Previ no campeonato interno de funcionários aposentados do Banco do Brasil, o SINFABB. A última edição aconteceu agora em abril passado e reuniu quase 5 mil associados, a maior parte deles aposentados em Maceió. Então, assim, foi uma grande festa da longevidade, uma grande festa da previdência e da saúde, do bem-estar.
Muito bom. Kalash, você falou também sobre a importância dos relacionamentos dos amigos, da família, enfim, essa participação para envelhecer bem. E aí eu pergunto para você, qual é a importância de discutir quem vai cuidar da gente na velhice, que é o tema central aí da nossa conversa?
Começa, Gabriel, que à medida em que a gente envelhece, a chance de você renovar o capital social que você tem vai diminuindo, sobretudo depois que você para de trabalhar. Mas parar de trabalhar no século XIX, quando a Seguridade Social foi criada na Alemanha, a expectativa de vida era de 45 anos, poucos chegavam aos 60. E chegavam mal, porque tinham perrengues para os quais a medicina não tinha nada a oferecer. O Bismarck, muito vivo, criou essa possibilidade deles irem para casa. Eles não eram mais produtivos, estavam fragilizados, não tinham mais energia e ninguém ficava sentado bonitinho no computador. Então essas pessoas viviam mais 2-3 anos e acabou-se. Hoje você vai ter aos 60 mais 30 anos de vida, ainda vai ter 1/3 da sua vida pela frente. E o manancial que o trabalho te dá de renovar, de fazer novas amizades, de mantê-las. Até porque, ficar de olho, quando você vai chegando aos 80, quando você vai chegando aos 90, a tua turma vai desaparecendo. Você tem que renovar, porque senão você vai acabar sozinho. E a solidão, 4 milhões de brasileiros, a pandemia mostrou, que moram só. Mais 8 milhões que moram só com o cônjuge, que já deixou de ser a pessoa que era, porque teve um acidente cerebrovascular, o derrame, ou que está com uma doença de Alzheimer. Então você pode ter uma pessoa do teu lado, mas você está só. Então pensem bem nisso. Pensem em renovar, em ter um manancial de pessoas. E o segredo para isso, o primeiro, não seja um adulto ranzinza, porque é chato. Uma velho ranzinza ninguém atura. Então capricha, cara. Fica mais leve, mais otimista, cultive o bom humor, porque senão você vai acabar no hall dos sós. Não é a solidão da solitude que você resolve tirar um tempo para pensar, introspectivo, não te faz sofrer. É a solidão quando você se sente só, isolado, sem saber para onde recorrer e na hora que precisa, sem saber quem vai cuidar de você.
Ótimo, muito importante as reflexões aí. E eu estou pensando aqui agora, trazendo uma pergunta para o Vitor, né? Como é importante que as famílias tenham um apoio, né, um suporte emocional e também financeiro para esse momento em que as pessoas vão envelhecer e a gente vai precisar cuidar dessas pessoas, né? Então, quais são as principais oportunidades e desafios da longevidade para as famílias e como que a Previ se insere nesse contexto aí, Vitor?
Para as famílias, a gente tem oportunidade de convivência, né, entre gerações. A gente nunca teve tantas gerações convivendo no mesmo tempo e espaço, né? Então, isso possibilita a troca de experiências, de sabedorias, de conhecimentos, né? Então, é um intercâmbio muito saudável. Trazendo para a realidade da Previ, né, a gente tem a oportunidade de trabalhar para os futuros aposentados, né, na preparação do associado para a aposentadoria, né. A Previ disponibiliza diversas ferramentas, né, a gente tem simuladores, a gente tem uma ferramenta de planejamento chamada Meu Benefício, a gente tem à disposição do participante perfis de investimento, né, que podem moldar ao apetite a risco, né, de cada indivíduo. A gente tem um serviço de assessoria previdenciária, que é um serviço especializado, que trabalha, né, todos os fatores que impactam, né, a decisão pelo melhor momento de se aposentar. Então, enfim, são diversas soluções previdenciárias que a Previ oferece, que estão disponíveis, né, para todos os associados, principalmente os associados que estão planejando a aposentadoria. E levando ali a segurança da Previ para aquele momento da decisão pela aposentadoria, né? Trazendo ainda um pouquinho a questão da família, a gente pode puxar um exemplo de um produto que a gente desenvolveu recentemente, o Plano Previ Família. Foi lançado há 4 anos, né, com o objetivo de trazer a segurança e a tranquilidade da Previ, que está na vida, né, no dia a dia dos associados, levar essa segurança para as famílias dos associados, né? Uma ferramenta importante, né, para que as famílias se preparem para esse novo cenário, esse panorama que se desenha de maior longevidade, né? Então tem bastante oportunidade, bastante desafio para a gente trabalhar. Em relação à família, né, eu acho que de desafio, o que, que eu vejo, né? É que tem que ter um movimento para inserir essa pessoa mais longeva no dia a dia de trabalho, no dia a dia da escola, né? Fazer com que o idoso hoje, né, a pessoa que está experimentando esse mundo novo de longevidade, ela não fique no isolamento, não fique na solidão, né? São contextos que fazem muito mal, tanto para a saúde física quanto para a saúde mental, né? Então, evitar que as pessoas fiquem sós, se sintam ali abandonadas, que tenham, né, um acolhimento na própria família.
Bom, complicado. É complicado pelo seguinte: nós vivemos num país muito grande, continental, tem muita migração, é família que se dispersa. Um que é do Nordeste vai para o Sul, os avós ficam lá no interior da Paraíba. Sim. Então a gente não pode também glorificar essa família, não. Porque as famílias são diferentes. Nas classes mais altas, são os filhos e filhas que imigram, vão para o Canadá, para a Europa, etc. E eu vi outro dia, na mídia social, uma foto que chama muita atenção. Vovó estava se sentindo muito só e a família foi lá visitar. Então, fotos, era a avó no vértice, lado a lado, vários membros, várias gerações, todos com seus celulares na mão, e a avó tão sozinha como ela estava antes, só que cercada de gente.
Desafio, né?
Sim.
Uma reflexão importante, né? A gente pensar nessas coisas, né? E acho que cuidar das pessoas, né? Realmente, né? Essa dinâmica do cuidado. Bom, a gente finalizou então o segundo bloco do Videocast Previ, quem vai cuidar de você quando você envelhecer. E agora eu aproveito para dar uma dica para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. A ABRAP, que é a Associação Brasileira dos Fundos de Pensão, lançou recentemente o portal Conhecimento Compartilhado. Então, se você quer mais informações sobre educação financeira, se você quer se aprofundar nessa temática, conheça o portal Conhecimento Compartilhado. Lá tem conteúdos para crianças, jovens, adultos, tem vídeos, cursos e muita coisa gratuita. Então, aproveite a oportunidade. O endereço é www.abrap.org.br/educação-financeira-previdenciária. É isso. Até o próximo bloco.